Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes hepáticos e renais, de acordo com dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos de 2020. Mas ainda tem muita gente precisando de doação. Por isso, em 2007 foi criado o Setembro Verde, para incentivar esse ato tão importante para salvar vidas. Eu sou Carla Scarmigliati e no programa de ontem falamos sobre como ocorre a doação e a importância de comunicar à família sobre o desejo de doar órgãos e tecidos. No programa de hoje, tem mais informações com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e ex-diretor do MG Transplantes, Charles Simão.
Olá, professor. Obrigada pela participação. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a doação só pode ser realizada depois que a família do doador autoriza o procedimento. E quais são os órgãos e tecidos que podem ser doados e transplantados?
Primeiro, nós precisamos diferenciar entre órgãos e tecidos. Nós sabemos que a córnea é um tecido, assim como ossos, assim como peles, tendões, isso, ou você pode receber de um cadáver chamado de coração parado. Ou seja, aquela pessoa que já morreu até algumas horas depois, esses tecidos podem ser retirados. E nós temos também aqueles doadores que se encontram numa situação chamada morte encefálica, onde apesar de o coração estar batendo, ele não tem mais nenhuma função cerebral, nenhuma função neurológica. Nessa situação de morte encefálica, o que é importante nós sabermos é que esses pacientes, eles têm uma condição, eles devem estar clinicamente muito bem e poderão doar aí fígado, os dois rins, o coração, os pulmões, o pâncreas, o intestino, são órgãos intra-abdominais ou intratorácicos e ainda poderão doar os seus tecidos, certo?
É um protocolo muito rigoroso, né, professor?
É um protocolo que leva aí de 6 a 12 horas para ser fechado. Nós temos então a certeza de que essa pessoa não tem mais nenhuma função neurológica, não tem mais nenhuma condição de sobrevivência quando esses aparelhos forem desligados e nesse momento então ela tem condição de se tornar um chamado doador de múltiplos órgãos.
E como funciona a fila de doação? No Brasil, são cerca de 45 mil pessoas esperando aí pela doação.
A fila de doação, ela é específica para cada órgão, você entendeu? Você não pode dizer assim, existe uma fila. Então, por exemplo, a fila de córnea é por ordem de inscrição, não tem dúvida, porque as córneas servem para todas as pessoas. A fila de rim, ela é feita à medida em que ela tem um score, uma contagem de pontos, o tempo de permanência na fila conta ponto, mas o que conta mais ponto é a afinidade imunológica entre os rins. É preciso que os rins sejam compatíveis imunologicamente para o transplante dar certo.
E o tempo de espera para o transplante, ele costuma ser grande?
Muitas pessoas, infelizmente, vêm a falecer na fila e, sobretudo, existe um grande contingente de pessoas que nem sequer entram na fila por deficiências na assistência, por residirem em locais muito distantes, não procurarem um médico a tempo, porque até o processo de se inscrever numa fila de fígado, por exemplo, você tem que fazer uma infinidade de exames, às vezes demora um pouco. Então, muitas vezes, nós nos atemos somente àqueles que morreram na fila, mas nós temos que pensar também naqueles que nem sequer tiveram acesso à fila. Os nossos sistemas de saúde vêm melhorando a cada dia, mas aí nós temos ainda um grande caminho pela frente, principalmente um grande caminho no que diz respeito à conscientização e educação.
Converse com a sua família, considere a possibilidade de ser um doador. E você sabia que a doação não desfigura o corpo ou altera a aparência? No programa de amanhã, o professor estará de volta para desmistificar tabus sobre a doação. Nos acompanhe também pelo site medicina.ufmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.